Eu estou-me a rir, mas não achei piada nenhuma. Melino Vinhal, bom dia, saí de casa, disse, bom, vou abastecer o meu carro porque tenho aí umas voltinhas a demais e cheguei às bombas de gasolina e os preços combustíveis estão brutalmente caros. Já não gostou
não
a tristeza?
Acho muito caro, não acho muito. Bom dia.
O gasóleo é 1.5, si. Nunca
bom
me
dia para si, bom, dia. Bom dia para o Luís Vaz, bom dia para os ouvintes, com votos de duas semanas. Eu acho a carga fiscal da gasolina, ou seja, do preço que você paga pela gasolina, 66%, são de impostos. Não 60, é muito.
66%.
Não é muito, Carlos.
Mas o que eu achava é que antigamente aumentava-se uns cêntimos, era logo notícias, telejornais, agora vão aumentando paulatinamente, nós vamos comendo e pagando e ninguém...
Mas isso também é da história, a gente come cala, o come cala é um senhor muito conhecido, a gente não fui eu que o inventei. Não, a gasolina é um dos recursos, um dos bens a que... digamos, as necessidades de dinheiro obrigam, levam a que se lance mão com facilidade, porque você cá está o mesmo pagando a gasolina, um a 20 ou a 30 ou a 50,
porque
você
precisa,
tem que ir,
não?
Você precisa, hoje o carro é um instrumento de trabalho, hoje todas as famílias, a grande parte das famílias tem carro, a grande parte delas tem 2, 3 e 4, de modo que gastas gasolina enorme, você sobe um cêntimo, você vai buscar muito dinheiro.
Não nota,
é por isso que o nosso país, mas eu hoje não queria ir por aí, é por isso que o nosso país é uma das razões por que se não desenvolve. É exatamente porque, sendo um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, e vamos lá ver, deixa lá ver o censo, a ver se estamos mesmo os 10 milhões ou se não estamos mais próximos dos 9. Mas aguardamos, isso é outra história para ver em tempo oportuno. De modo que é fácil arranjar dinheiro. Então, você sobe um cêntimo na gasolina. Ao subir um cêntimo na gasolina, isso significa que 106% desse cêntimo é para encargos de impostos. Portanto, o que é que você quer fazer?
Estudar.
Você, subindo a carga fiscal em Portugal, e você pode assumir, subir por várias vezes. Olha, eu, por exemplo, se fosse comandante da polícia, no dia 20... podia 30, até arranjar dinheiro para os vencimentos, punha ali uma patrulha na circular externa. Está lá a marcar sempre 70 km, ninguém obedece 70 km que aquilo tem, vai bem para ali abaixo, mandava parar, pumba. Mandava parar, pumba. Arranjava ali os vencimentos. Está a ver. A carga fiscal permite-nos até nós termos uma governação que temos sempre num banho. Mas também temos esta, está bem? Este é Partido Socialista, é Partido Isto, é Partido... Não tem nada a ver com isto, até porque a nossa má governação até vem antes da República, Carlos. Já vem lá muito, muitíssimo atrás. Nós nunca nos governámos bem. Nós nunca governámos bem. E houve dois momentos, para eu dizer, e vou dizer agora aqui, caí-me em cima, que é uma coisa incrível, mas deixa cair. É segunda-feira, não faz diferença. Só houve dois momentos em que nós tivemos um sentido de crescimento mais ou menos razoável. Nos anos 70, do Estado Novo, aqui é que é bom cair em cima, porque houve um tipo que foi dizer isto naquele encontro da direita do Mel, e ele disse isto, e disse bem, um professor da faculdade, numa universidade, é português, mas foi numa universidade inglesa, e atiraram-se a ele, se bem que o Fernando Rosas, aquele historiador do Bloco de Esquerda, se atirou a ele, mais pela interpretação que ele fez, provavelmente, que não negou os factos. A última fase do Estado Novo cresceu um bocadito, a partir de 1970, os índices económicos, e depois também cresceram muito os primeiros dinheiros europeus no tempo do Cavaco Silva. Está a ver. Em todo o resto das outras coisas, do outro período, desde, olha, por exemplo, os últimos anos da monarquia foi uma bagunça. Os anos da Primeira República, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ui, meu Deus! Depois vieram aquelas, também houve, o século foi difícil, o crash em 26, a crise económica em 29, 32, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Colonial, portanto, também não foi feliz em acontecimentos. Portanto, nós temos uma, digamos...
Tradição
de
questão
de má gestão, forçado pelas circunstâncias, forçado pelo nosso governo, estão muito estigmatizados por cargas ideológicas, está a ver? estão muito estigmatizados por cargas ideológicas e vão muito por aí. Eu ainda estive a olhar para um cartaz que o Partido Comunista tem ali abaixo na Casa Social, num sítio habitual onde normalmente tem ali. E aquele cartaz, eles cuidam aquele cartaz, normalmente tem afirmações que a gente pensa, e os cartazes, que é sempre para isso, seja eles quem for. Mas está, o último que lá está carrega na coisa, querem emprego, querem pouco diminuir o horário do trabalho, querem mais direitos sociais, é só isto. Portanto, a regra da nossa esquerda, por exemplo, que devia ser, a ideia que eu tinha da esquerda é que foi, toda a esquerda, é que fosse, também pensei que o Bloco de Esquerda pudesse vir desempenhar esse papel, mas a certa altura entrou em rivalidade com o comunista e vira-se para ele, para o Jerónimo, e dizer: ó Jerónimo, quem é que é mais comunista, tu ou eu? E andam nisto. Porque só vêm nisto. Mais vencimento, menos horário de trabalho, mais descontos sociais. Só nisto. Só nisto. E eu não vejo um outdoor, não vejo uma afirmação a dizer: vamos endireitar o país. Olha, e isto é um bocado estranho. Sabe porquê? Eu digo isto e digo isto ao Partido Comunista. Porque noutros tempos, no tempo do governo de Vasconcelos, sou o quinto governo. Vasconcelos. O Ministro do Trabalho, Capitão, pronto, o nome dele era assim, porque não me lembro do resto, o que depois mais tarde foi e acabou a vida em Angola, as coisas correram mal, fez um dia de trabalho para a nação, por exemplo, em que todo o vencimento de todos os trabalhadores eram para a nação, para salvar o país. Portanto, está a ver... Quando são eles, na nossa altura era o Partido Comunista que liderava. O primeiro-ministro era tudo deles, era o Vasconcelos. Era tudo deles que fizeram o dia de salário para a nação. O dia para a nação, o dia de trabalho para a nação. E o vencimento do Vas, seu, meu, todos, era para a nação. Depois aquilo correu mal, porque depois também não apareceu muito bem. Está a ver. Depois o dinheiro, não sei o que é que lhe deu. Era tudo em notas e veio o vento e levou o... Ouvi também uma coisa, devia ter dado em moedas, que estava...
Era mais pesado.
mais pesado, não ia com o vento. Portanto, digamos, tem a noção do que o Estado precisa de mais do que isto. Não, mas a nossa esquerda só faz isto. A nossa, digamos, esquerda moderada, o nosso político europeu, o que é que faz? Alimenta, digamos, elites e as elites que os elegem. E daí resulta o quê? Resulta que agora estão a aparecer, e vão aparecer cada vez mais, se isto não tiver juízo, os Venturas
Chega,
e outras
então.
Coisas. Ah,
Portugal hoje acorda triste, a sensação é que jogamos bem, mas não foi suficiente.
Eu penso que nós... Carlos, eu não estou desmerecido, é óbvio que eu gostava de ir mais além... Mas eu acho que nós fomos até onde valemos, mais jogo, menos jogo, mais eliminatória, menos eliminatória. E nós ficamos também onde mais ou menos no nosso lugar. Nós pertencemos, na minha leitura, ao segundo patamar do ranking do futebol europeu. É por aí que estamos. Portanto, nós temos que deixar para as Bélgicas, que estão num bom momento, para as Itálias, para as Franças.
Para as Dinamarcas, estão a surpreender.
Para as Dinamarcas. A Dinamarca já foi campeã europeia, portanto já tem um certo passado. Portugal tem uma equipa jeitosa, faz um bom futebol, mas falta-lhe garra, falta-lhe ou por esse erro de juventude ou pela matriz dos próprios jogadores. São jogadores jeitosos que nunca deixam ficar mal, mas falta-lhes garra. E nós, o futebol português, e você tem que aceitar isto, viveu sempre muito pendurado em estrelas ocasionais. Tá a ver? O Benfica nos Eusébios, nos Colunas e nessa gente. Nós aqui ultimamente no Ronaldo, no Pepe, de pessoas com uma larga eficácia, mas depois ficamos onde estamos, estamos bem.
Afinal de contas, só ganhamos um jogo, apesar de tudo, né? No meio deste trajeto, só houve uma vitória nossa.
Algo e só perdemos dois.
Algo que nos complica aí. A Alemanha coloca-nos na lista vermelha. Os casos estão a aumentar, inclusivamente no centro do país. Houve mais uns jovens que foram fazer aí umas férias aí por Maiorca, vieram todos infectados. O próprio nosso primeiro-ministro vai tirar em uns dias e vai testar hoje porque teve aí com outro parceiro.
Era a Merkel, ele disse assim: Portugal foi descuidado, devia ter tido atenção e não devia ter aberto as portas do Algarve aos ingleses porque estava a chegar a estirpe a tal Delta Plus, devia ter cuidado. E disse isso, e com toda a legitimidade, porque um dos males deste combate é não ser um combate homogéneo a nível da União Europeia e cada um faz por si. Ela disse isso e António Costa não gostou. E disse, eu não lembro, mas a dona, a senhora chanceler, bem sabe que ninguém... Em face à União Europeia, ninguém manda no outro país. Cada um tem a sua autonomia para tomar as decisões que acha. A seguir, a Merkel disse assim, fecha a porta. E agora calou-se. O António Costa mandou o ministro dos Negócios Estrangeiros queixar-se. Ele queixou-se e está-me a doer. Carlos, o que é que querem? Não querem assumir todos uma posição conjunta. Porque querem fechar e abrir, querem estar e não estar. Nós queremos tudo e o nosso país é um exemplo disso, mas bem e mais que vão fazer o mesmo. E a Alemanha significa, num volume de cerca de 30 milhões de turistas, significa, não significa muito, mas significa haver dois, algo menos que dois. Portanto, parecendo que não, é ainda um bocado. Se tirarmos o grande componente do sul, que é toda a força de expressão, mas grande parte assumida pelos ingleses, e isto não é apenas, nós não estamos no princípio do verão, Carlos, aí é que é, nós estamos no fim do verão, está a ver? Em termos do sol e do calor, a gente está, ainda temos aí, ainda vamos vestir os calções aí mais um tempito. Mas para a preparação, para as regiões de turismo, para a restauração, para o hotel, eles preparam, eles movimentam-se, não é dois, é mais. É dois, três, quatro meses de antecedência. Portanto, estarem-lhe a fechar a porta em finais de julho significa que já não vamos a lado nenhum. Ficamos. Não me parece, por exemplo, tendo nós melhores condições, não acredito muito que o nosso verão, por exemplo, seja muito melhor para o setor, seja muito melhor do que foi no ano passado, e nós temos muito melhores. Mas nós continuamos com uma enorme instabilidade comportamental e alguns médicos começam isto também é verdade. Isso também é verdade. Ainda se notou falta de assistência e nem se vai verificar, mas há alguns médicos que chateiam e que dizem então tiram a bata e tiram a bata no horário deles e vão-se embora porque também não estou irados. Também é preciso respeitar o esforço deles e a gente não respeita, porque a gente continua a fazer coisas que são importantes, ó Carlos. Eu sou o primeiro, se você me pusesse nas mãos para decidir se faria o concerto do Shelley, eu não lhe decidia nada. Eu dizia que eu estava a doer a cabeça e ia para a cama. Porque eu não sabia que aqui, em termos conscientes, deveria dizer. Mas vamos ser agora distantes dos assuntos. Eventualmente, em termos meramente sanitários, não se deveria ter realizado. Se bem que uma coisa daquelas é preparada há tantos meses antes, se envolve mais de 2 milhões de contos, como já escrevi, que envolve para cima de 2 milhões de contos. E Coimbra criou legítimas expectativas. Tirava-se-lhe agora? Eu não era capaz. Covardemente ou não, eu não era capaz. Mas eu devia fazer?
Devia.
Está a ver?
Ficamos agora sempre na expectativa de qual é o resultado.
Levanta estas questões. Eu acho que eu aqui aproximo-me mais da cultura comportamental, este domínio de Cantanhede. Eu gosto de Cantanhede, pronto, eu tenho dito. Acho que ele quer muito bem conduzir há muito tempo, acho que ele tem uma população muito autossuficiente e que se ride bem. Cantanhedade está castigada, está penalizada pela ausência de Espafacic. Mas você veja a maneira e a distância que eles tomaram, se é verdade que na primeira foram apanhados também de surpresa e já estavam a apanhar balanço para a sua realização. Na segunda vez que adiaram, era expectante, na primeira vez, vai para o ano, e foi nessa, o rei para o ano, adiar só um ano, que ajudou a criar. Mas repare, a maturidade, a consciencialização, como com muito tempo disse, haja o que houver, provavelmente na altura até já está tudo em ordem, mas uma coisa destas precisa ser realizada com tempo, portanto, e não estamos a termos tempo, não vamos fazer. Portanto, está a ver, eu aproximo mais disto. Nós ou é um jogo de futebol, ou é um concerto, ou é o sol que entretanto abre no Algarve, ou é outra coisa qualquer, ou é o casamento, ou é ver o jogo na Praça da República, ou é isto ou aquilo. Nós estamos hoje... O ajuntamento que devia ser verdadeiramente excepcional é hoje a norma.
Já que falei no Bocelli, não sei se foi ver o concerto, se tem pessoas que foram ver e que possam
não
ter
fui,
dito...
Não fui, mas acompanhei na medida em que pude acompanhar, sem ter pertencido. Não, Carlos, o que eu lhe digo e que todo mundo que chegou até mim, o que eu pude apurar, portanto, foi exatamente de que foi um grande espetáculo. Foi um dos grandes espetáculos feitos em Coimbra e que ele próprio terá manifestado ao seu entourage que não esperaria que as coisas tivessem corrido tão bem. Teve as pessoas que a gente sabe, cerca de 13 mil pessoas de cada vez, teve, portanto, bastante gente apesar de tudo. Desligamos agora se devíamos ter mais ou devíamos ter menos. Foi artisticamente muito bem conseguido. A preparação dos coros e a ajuda com a Marisa foi grande. Terminou no último dia com uma serenata a ele próprio que lhe trouxe.
Era isso que eu ia dizer, que a emoção estava à vista de toda a gente.
A emoção, né? E o Bocelli é um homem emotivo, é perfeitamente normal que o seja. Ele é italiano e ele nasceu com um glaucoma. Ele, o problema da vista dele é um glaucoma que, e com esta curiosidade, nasceu, mas via pouco. Via pouco, mas ainda via alguma coisa. Em miúdo, não sei quem, que idade, 9, 10, 8, 9, 10 anos, estava a jogar futebol com os miúdos, levou uma bolada na cabeça e suou completamente. Foi as condições dele e por isso ou por outras razões quaisquer, ele é um homem muito emotivo e sentiu-se distinguido que eu creio que ele até terá tido esta expressão, mas não a pude testar e não a pude checar, portanto não da coisa. Em muitos sítios eu sou bem pago, em Coimbra eu fui distinguido. Está a ver. Se o disse. É uma frase que traduz bastante bem, portanto, e foi bom. E para Coimbra é bom estas realizações. Eu acho que Coimbra devia olhar para isto. Nós temos um rico campo de futebol, que infelizmente não dá também para grandes finais, para grandes jogos, mas dá para os que são necessários e que pode eventualmente ser utilizado para estas grandes realizações, que eu acho que são importantes para Coimbra. Portanto, eu acho que foi um bom momento. E num bom momento, porque Coimbra está bonita, se você der uma volta pela cidade, verifica que os jardins, as rotundas estão bonitas, não é como eu defendo, volto a dizer que defendo rosas, Coimbra é a cidade da rosa, não é a cidade de qualquer flor, é a cidade da rosa. Acho que assumir isto como marca, as marcas é que distinguem as coisas, está a ver? Coimbra não é uma cidade nem boa nem má, Coimbra é uma marca. Tenha de... 500 mil pessoas, tenha 100 mil ou não tenha, é uma marca e dentro da marca pode haver outras marcas e, por exemplo, os seus jardins serem essencialmente de rosas em homenagem ao milagre de rosas, que valeu o que valeu, foi o que foi, E a história depois lhe dá os contornos.
Mas tem vivido, mas tem passado vivido séculos e séculos.
E séculos, portanto, devia fazer nisto. Portanto, tudo isto foi em boa altura e acho que...
Já que falamos de emoção, também Francisco Andrade teve um momento da sua emoção ao apresentar o seu livro Quatro Gerações.
O Francisco Andrade fez uma jogada futebolística na sua vida pessoal. Eu não fora ele também um bom treinador, foi ao longo dos anos, capturou muita gente, por Lourenço, andou por Brasília, andou por Espinho, andou por Académica, andou por União, andou por aí, por tudo quanto é sítio, um bom treinador, antes foi também um bom atleta em Coimbra, e entretanto enverdou para a política, que vai-se embora agora com 12 anos seguidos, depois interrompeu uns 16 anos na condição de presidente da Câmara dos Olivais, e é bom dizer que ser Presidente da Câmara, não da Junta dos Olivais, que ser Presidente da Junta dos Olivais, a Junta dos Olivais é uma das 35 maiores freguesias do país. Portanto, eu creio que a Junta de Freguesias dos Olivais provavelmente tem mais população, mais eleitores, tem cerca de 35 mil, do que tem a generalidade dos conselhos do Distrito de Coimbra. Vai dizer do que é que estamos a falar. Depois é uma junta de freguesia muito heterogénea. E o Francisco Andrade é um homem bom, é um homem humilde, é um homem que é um emotivo, é um homem que gosta que lhe reconheçam também o mérito que ele tem. E ele fez aquilo que terá feito como treinador no futebol muitas das vezes. Um jogador distingue-se, faça um grande jogo de futebol e o treinador mandou sair 4 ou 5 minutos antes do fim do jogo para que o público possa distinguir aplaudindo-o. E o que o Francisco Andrade foi um pouco isso. Ele só sai daqui a 3 meses. Mas ele, que fez um livro da sua vida e acaba por fazer a sua saída do campo, fê-la agora com a apresentação deste livro. Sendo certo que se vai manter em funções até o último dia. Mas aquela saída que ele queria, aquele aplauso que ele acha que merecia e que merece, ele gostava de ouvir aquelas palmas de Coimbra. E ele, a única oportunidade para ouvir as palmas de Coimbra, aquelas palmas que ele queria ouvir, eram aquelas. E aquelas palmas também eram aquelas que não só ele queria ouvir, mas como Coimbra lhe via dar. E Coimbra também se portou bem, num magnífico auditório da Conservatória de Música, que você sabe, a sala repleta nas condições
exigidas
hoje, estava Coimbra transversal. Não estava gente só do desporto, mas também estava gente do desporto. Não estava gente só da política, mas estava também gente da política. Não estava gente só de acordo do partido político, ele é um homem que foi sempre eleito pelo PRD, mas estava também gente do PRD. Estava a Câmara de Coimbra, o Manuel Machado foi lá, o Luís Marinho, presidente da Assembleia Municipal, foi lá, o presidente da União foi lá, a União estava lá, e a Académica estava lá, provavelmente, estava lá o presidente da Associação dos Treinadores de Futebol. Portanto, havia ali uma transversalidade muito bem destacada, aliás, na apresentação da obra pelo professor Nuno Calvão da Silva. Eu tenho sérias dúvidas que hoje em Coimbra alguém conseguisse reunir uma sala com tamanha transversalidade, tão transversal quanto esta foi. Podia ter tido mais gente ou menos gente, mas isto foi transversal, ou seja, foi a Coimbra, digamos, a Coimbra ali representada na sua grande maioria, que lhe foi dizer e que o emocionou, e justificadamente, ele pode dizer que não, mas a verdade é esta, ainda bem que foi que estava, tínhamos de usar a máscara, porque ele a certa altura fez a máscara muito mais do que uma proteção à coisa. E ele puxou a máscara para os olhos.
Mereceu.
Exatamente.
Até sexta-feira.
A sua emoção até sexta-feira.
Assim pensa Lino Vinhal, hoje a analisar os temas que nos parecem ter sido mais importantes durante este fim de semana.